Vamos dar início à nossa reunião da 12ª Comissão e vou começar com o ponto número 1 de informações. A primeira informação é da audição regimental do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Devido à remarcação das jornadas parlamentares do LIVRE para os dias 7 e 8 de outubro, a audição regimental do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares agendada para dia 8 terá que ser alterada. No mesmo ponto 1...
Eu propus uma nova data, mas já respondeu que não pode. No dia 9 não pode, Ministro.
No mesmo ponto 1, mas número 2, entraram os seguintes pedidos de audiência. Da Federação Nacional de Júniores Empresas para a apresentação da Federação, do Diretivo 21 sobre a aplicação prática do atual regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, consagrado na Lei 39/2009, de 30 de julho, na redação em vigor, dada pela Lei 40 de 2023, de 10 de agosto. E ainda, de Tito de Moraes para a apresentação do programa Super Sanchas Portugal. Passemos agora ao ponto número 2. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, as senhoras e os senhores deputados e a todos os presentes. Sr. Presidente, nesta oportunidade, só para dar uma breve informação da minha participação em representação desta Comissão no Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que decorreu na passada segunda-feira em Espanha, na cidade de Trujillo. E muito rapidamente dizer-lhes e partilhar, enfim, o sucesso com que decorreu este fórum, importante para a cooperação entre os dois parlamentos e os dois países, que normalmente antecede a cimeira também de ambos os governos, da cimeira ibérica. Este fórum tinha três temas principais, por um lado ligado à área da economia, da transição energética, também, e depois também no domínio da educação e da cultura. E nesse âmbito tive a oportunidade de partilhar também e de efetuar uma pequena breve intervenção, onde tive a oportunidade de me referir, quer dizer, às ligações históricas, culturais entre os dois países, que são muito antigas, de avanços e recuos nessa cooperação, mas de enaltecer também o trabalho que, particularmente desde a década de 70, quando foi assinado o novo acordo e tratado de cooperação entre os dois países, essa relação se tem vindo a desenvolver, particularmente também nos domínios da cultura. E de destacar aquilo que, bem recentemente, tem vindo a marcar esta cooperação e esta ligação entre os dois países. Desde logo, a bem recente inauguração aqui em Portugal da Mostra Espanha, que visa promover precisamente a cultura e dar um espaço de apresentação e promoção dos artistas e das obras de arte espanhola em Portugal. E no próximo mês, também, a Cultura Portugal, que de forma recíproca, Portugal, na Embaixada Portuguesa em Espanha, vai também apresentar. Dando nota dos desafios que temos agora para o futuro desta cooperação entre Portugal e Espanha. Por um lado, de aprofundar precisamente o intercâmbio nos diferentes domínios artísticos, das artes, da cultura, entre os dois países. O desafio de aprofundar os programas de cooperação transfronteiriços, sobretudo nas zonas de fronteira, nas zonas da raia, também a necessidade de promover a digitalização, um reforço nesta dimensão de cooperação, para que seja possível aprofundar este intercâmbio, esta parceria, esta cooperação que se deseja entre os dois países no domínio cultural. E, por último, uma dimensão também internacional, que é a cooperação dos dois países na afirmação e promoção da cultura dos dois países nos espaços multilaterais, nomeada a União Europeia, no espaço ibero-americano ou no espaço também africano, particularmente da comunidade de países de língua portuguesa. Portanto, dar nota também, para terminar, que a delegação portuguesa de 14 deputados, liderada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que contou também com a presença da Presidente da Câmara do Congresso dos Deputados do lado de Espanha. A nossa delegação era uma delegação que era composta por deputados do Partido Social-Democrata, do Partido Socialista, do Chega e do Partido Comunista, ao contrário da delegação espanhola que só tinha do Partido Popular e do Partido Socialista. Dizer que foi possível uma boa e positiva articulação entre os diferentes grupos portugueses, no sentido de representar naturalmente a voz de Portugal neste fórum, e dar nota também de que as conclusões foram naturalmente aprovadas por todos, o que nos satisfaz, dando por bem cumprida, diria, a missão que tivemos neste fórum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Araújo. Agradecer a sua informação e agradecer também a forma como representou esta nossa comissão. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 18 de setembro de 2024. Peço aos senhores deputados, se algum vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 3, projeto de lei 253/16, primeira do LIVRE, que alarga o conceito de obra nacional na lei de cinema a cidadãos estrangeiros que sejam titulares de autorização de residência e a beneficiários de proteção internacional em Portugal. Pergunto qual será o deputado relator.
Do grupo, antes de mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia. Do grupo parlamentar do PSD será a deputada Andréa Bernardo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando ao ponto 3º, ao ponto 4º, discussão nos termos dos números 1 e 2 do artigo 128 do RAR, do projeto de resolução número 264/16, primeira do LIVRE, consagração do Dia Nacional da Banda Desenhada Portuguesa, e eu passo a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE, Jorge Pinto Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, tenho de começar por um pedido de desculpa. Como terão já recebido, eu pedi aos serviços para distribuir a explicação e a defesa do voto num formato, creio que original, em forma de banda desenhada. Tive de assumir alguns riscos. O primeiro foi com sucesso. Assumi que estaríamos numa destas salas e não no auditório Almeida Santos, como estivemos na última reunião. Isso cumpriu-se, mas assumi que seria a senhora Presidente Edith Estrela a estar à frente da Comissão hoje. Não foi o caso, portanto peço desculpa por isso. Muito rapidamente, aquilo que nós queremos com este voto é, no fundo, acompanhar a decisão da Sociedade Nacional de Belas Artes, que reconheceu no ano passado, em outubro, a banda desenhada como forma superior de exposição cultural e artística, e valorizar e pôr a banda desenhada no patamar, a banda desenhada portuguesa, no patamar onde ela já merece estar. Durante décadas, esta forma de expressão foi vista como infantil ou dedicada a um público infantil, e isso mudou drasticamente em todo o lado e também em Portugal. E nós, nos últimos anos, se calhar na última década, assistimos a uma explosão da quantidade e qualidade de banda desenhada de produção nacional, e achamos que isso deve ser reconhecido e valorizado. Para além disso, a banda desenhada está presente em todo o território nacional. Nós temos pelo menos 3 grandes festivais que dizem bem o quanto esta forma de expressão é importante em todo o território. Temos o Festival de Beja, o Festival na Maia e aquele que é provavelmente o mais conhecido dos festivais, o da Amadora BD, que aliás terá lugar daqui a algumas semanas. E é com isto em mente que nós queremos dar esta valorização, este reconhecimento à banda desenhada, porque ela é muito mais, também o é, mas é muito mais do que uma forma de arte para as crianças, é uma forma de transmitir conhecimento. Há várias bandas desenhadas biográficas, históricas, até jornalísticas, e portanto achamos que com esta consagração a banda desenhada portuguesa terá o reconhecimento merecido e é uma recompensa justa pelo trabalho que autores e editores têm feito ao longo dos últimos anos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados quer intervir. Senhor deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, uma saudação especial ao LIVRE por este projeto de resolução da consagração do Dia Nacional da Banda Desenhada. Aproveito também esta intervenção para, em nome do Partido Socialista, saudar todos os autores de banda desenhada portuguesa que, desde o século XIX, com Rafael Bordal Pinheiro, vem criando e estruturando esta forma de expressão artística. Mas no dia 18 de outubro de 2023 foi reconhecida pela Academia Nacional das Belas Artes, uma instituição de utilidade pública tutelada pela Secretaria de Estado da Cultura, foi, como dizia, reconhecida a banda desenhada como uma forma superior de expressão de cultura, numa sessão que contou também com a presença, à época, do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Fez-se assim história, 152 anos após o primeiro álbum português da banda desenhada, embora possa haver também aqui algumas referências mais antigas, mas esta é uma referência, digamos, mais consensual. Com a picaresca viagem de Imperador Razilib pela Europa, de Rafael Bordal Pinheiro. Este marco poderá criar as condições para que a nona arte, a banda desenhada, possa ultrapassar barreiras, preconceitos e ter ainda uma maior expressão e desenvolvimento em Portugal. A banda desenhada, como sabem, tem as suas raízes na Europa, mas foi nos Estados Unidos da América que teve a sua maior expressão no século XX. Todos nós temos no nosso imaginário álbuns de recordações da nossa infância, da adolescência e mesmo de idade adulta, referências como o Tintim, como a Mafalda, entre outros. O Partido Socialista apoia e associa-se a esta iniciativa do LIVRE, pois para nós a banda desenhada é uma referência da cultura portuguesa e é também, e é preciso dizer isto, um extraordinário recurso pedagógico no ensino, em especial no ensino da história. Recordamos alguns autores, infelizmente alguns já não estão entre nós, como é o caso de José Rui, autor de um livro muito conhecido, Fernão Mendes Pinto, mas outros autores, como Eduardo Teixeira Coelho, José Garcia ou Fernando Bento, que acrescentaram também à banda desenhada excelentes contributos. Para terminar, não posso deixar de saudar também e agradecer o trabalho efetuado pelos municípios portugueses, que ao longo destes últimos anos, destas décadas, têm apoiado e divulgado a banda desenhada portuguesa, com especial referência para o município da Amadora. Estou certo que foram estas iniciativas que foram consolidando e contribuindo também para o reconhecimento nacional e internacional da banda desenhada portuguesa. Não ficaria também de bem comigo mesmo se não associasse a este caso também os CTT, que em 2005 publicaram um excelente roteiro da breve da banda desenhada de Portugal, viagem desde Rafael Bordal Pinheiro até José Carlos Fernandes, que foi antecedida também por uma missão filatélica alusiva aos heróis da banda desenhada, contribuindo desta forma para um conhecimento dos autores portugueses da banda desenhada. Parece-nos, pois, justo esta homenagem, esta referência, e, acima de tudo, naquilo que é a afirmação de uma expressão de arte, mas também de um extraordinário recurso pedagógico para as novas gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós associamos-nos, associamos-nos em relação à bondade e ao mérito da iniciativa deste projeto de resolução. De facto, a banda desenhada atingiu um patamar que foi reconhecido em Portugal, especificamente pela Sociedade Portuguesa de Belas Artes, e, portanto, este dia que é proposto precisamente marca o aniversário dessa resolução da Sociedade Portuguesa de Belas Artes, que é o reconhecimento daquilo que o povo já tinha assumido e que a comunidade artística já tinha assumido, que é a da banda desenhada como uma forma, uma expressão artística superior e tão legítima quanto as outras formas artísticas, nomeadamente pictoriais. A banda desenhada tem um longo caminho, até anterior a Rafael Bordal Pinheiro, se calhar até o poderemos encontrar em alguns das ruínas de Pompeia, mas objetivamente com Rafael Bordal Pinheiro começamos e podemos começar a falar do início de uma banda desenhada em Portugal que atingiu uma maturidade e um desenvolvimento muito, muito grande. Este, é, para mim, pessoalmente, é também um voto muito auspicioso. Eu fui autarca na Amadora, que é ainda a capital da banda desenhada portuguesa, sem desprimor naturalmente para muitos municípios que fazem um trabalho muito importante de valorização desta arte, nomeadamente Beja e Maia, que são os mais conhecidos, têm festivais importantes nesta área, e também muitos outros municípios. É, portanto, uma forma de arte superior, que a nível internacional tem, aliás, atingido níveis de excelência e de popularidade, sobretudo, enormes, como por exemplo no caso da Bélgica, o caso dos Estados Unidos, mas com os cómics, no Japão, com as mangas, na América Latina. E, portanto, passear pela banda desenhada é não só passear também pela nossa infância, mas também e pela nossa juventude, mas sobretudo passar pelo momento atual, porque é uma forma artística que representa todas as gerações. E, portanto, é para assinalar que nós naturalmente concordamos com este projeto de resolução, que se resume, no fundo, a duas grandes palavras. A da oportunidade, porque é mais uma oportunidade para a valorização de uma forma de arte que é muito presente em nós, e que potencialidade que pode potenciar, portanto, os artistas portugueses e potenciar esse esforço e dar até mais visibilidade ao trabalho meritório que os municípios fazem nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o LIVRE pela forma criativa como nos apresenta hoje este projeto e deixar também dois pontos para reflexão. Em primeiro lugar, de facto, esta arte tem vindo a ganhar uma maior relevância. Reconhecemos também o seu valor artístico, como aqui já foi mencionado. O segundo ponto seria relativo ao potencial educativo. O projeto menciona a valorização das potencialidades pedagógicas da banda desenhada para o ensino português. E, de facto, a banda desenhada tem esse papel. No entanto, parece-nos que existem outras ferramentas que podem ter um impacto muito mais positivo, especialmente quando falamos, por exemplo, da leitura. Perdoe-me a redundância, de obras literárias, acaba por ter um impacto muito mais positivo em várias vertentes, não só no desenvolvimento do pensamento crítico, por exemplo, na interpretação simbólica, capacidade imaginativa também. Não obstante, iremos também acompanhar este projeto com um voto favorável e aproveitamos também para saudar todos aqueles que se empenham e que se dedicam com excelência e com maestria a esta arte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para informar que este projeto será votado em plenário na próxima sexta-feira. Sim, senhora deputada, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Bom dia. Para dizer que nós também acompanharemos este projeto apresentado pelo LIVRE e saudamos pela sua apresentação. Obrigado.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito curta para uma falha gravíssima da minha parte. Esqueci-me de referir que o autor desta apresentação em formato de banda desenhada é o Eduardo Viana. Portanto, vejo agora que ele preferiu não assinar, certamente por excesso de modéstia. Portanto, não ficaria de bem com a minha consciência se não saudasse o seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 5. A votação do texto de fusão dos projetos de voto 208-16 de primeira do Chega, de saudação pelo centenário do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube, do projeto de voto 228-16 de primeira do Partido Socialista de saudação pelo centenário do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube e do projeto de voto 303-16 de primeira do PSD, também de saudação pelo centenário do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube. Pergunto... quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado por unanimidade. Passando ao ponto número 6, a votação do texto de fusão do projeto de voto 234-16, primeiro do LIVRE, de saudação pela primeira vitória no torneio de ténis de Bastado, do projeto de voto 237-16, primeira do Chega, de saudação pela vitória Nuno Borges no torneio ATP Nordia Open em Bastado, do projeto de voto 245-16, primeiro de CDS-PP, de saudação pela vitória de Nuno Borges no torneio ATP Nordia Open. Passando à votação, quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 7, apreciação conjunta do projeto de voto 251-16 primeiro de CDS-PP de condenação ao ato de vandalismo ao padrão de São Lázaro, do projeto de voto 254-16 primeiro do Chega de condenação pela destruição do padrão de Dom João I em Guimarães, e projeto de voto 267-16 primeira do PSD, de condenação pela destruição do padrão de São Lázaro em Guimarães. Passo a palavra, sim senhor, ao PSD. Senhor deputado, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. No passado dia 30 de julho, apareceu destruída a Cruz de Cristo do padrão de São Lázaro, em Guimarães, na freguesia de Creixo-Mil, no início da rua de Dom João, precisamente. De resto, este padrão foi construído ou iniciada a sua construção após a visita do rei D. João I a Guimarães para agradecer e celebrar a vitória na batalha de Aljubarrota. É por isso um monumento de grande relevância e importância histórica, a razão pela qual este ato, este derrube, deve ser e deve merecer a nossa condenação. Sem com isto, e faço questão de o referir, estar a dizer que se tratou de um ato de vandalismo, ou no sentido de ter sido um ato premeditado ou propositado de destruição, porque isso não se sabe. E importa referi-lo. Segundo sei, não se sabe as motivações, nem quem o fez, pelo que também não deve, e do nosso entendimento, servir para incendiar, de alguma forma, ou atacar pessoas ou grupos, nem servir para promover a divergência. Deve, isso sim, alertar-nos para a necessidade de proteção destes monumentos, de vermos de que forma e que tecnologias também podemos utilizar para melhor salvaguardar e proteger este tipo de monumentos tão importantes para a nossa história. E devemos também elogiar, quer a intervenção imediata da Câmara Municipal de Guimarães, quer também do Ministério da Cultura, e ainda apelar a que a sua recuperação possa ser, a recuperação deste monumento possa ser realizada com a brevidade possível, em respeito, mais uma vez, pela memória e pela história do nosso país. Portanto, deve merecer uma condenação este facto, mas deve, sobretudo, servir também de alerta para a preservação dos nossos monumentos e exortar as entidades competentes a promoverem a sua rápida recuperação e restauro deste monumento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Araújo. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Carvalho do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, bom dia para todos e votos de um excelente dia de trabalho. Nós também nos associamos, portanto o Grupo Parlamentar do Chega também se associa a este voto de condenação para manifestar repúdio pela destruição do padrão de Dom João I em Guimarães. Conforme é de domínio público, portanto na noite de terça-feira, 30 de julho, o padrão de Dom João I, também conhecido como padrão de Aljubarrota ou padrão de São Lázaro, localizado na freguesia de Creixo-Mil, em Guimarães, foi alvo de um ato condenável que resultou na sua destruição. Ora, este monumento é classificado como Monumento Nacional desde 1910 e constitui claramente um símbolo histórico de grande relevância para a memória dos portugueses e revelando também uma parte da identidade e alma de Portugal ao assinalar, como já aqui foi referido, a vitória na Batalha de Aljubarrota e a presença de Dom João I, o rei da boa memória, na região. Aljubarrota foi a batalha real no longínquo século XIV que garantiu Portugal. Este ataque ao monumento não é apenas uma afronta ao património cultural de Guimarães, mas também um profundo golpe contra a identidade e a herança histórica que este padrão representa. Esta condenação é por agora um passo necessário para assegurar que a memória histórica de Portugal seja respeitada e preservada e que os responsáveis por este ato sejam devidamente identificados e, se for o caso, julgados e eventualmente condenados. Afinal, a proteção do nosso património cultural é um dever de todos e a Assembleia da República compromete-se a defender vigorosamente esta causa, fazendo notar que este incidente sublinha a necessidade urgente de reforçar as medidas de proteção e vigilância do património nacional. O Ministério da Cultura deve diligenciar pela recuperação e restauro do monumento, assegurando que todos os danos sejam reparados com máxima celeridade e o monumento recuperado com a maior fidelidade histórica. Afinal, é Portugal que precisa e a alma nacional que o exige. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perante estes três projetos de voto, eu proponho que seja feito um voto de fusão, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, pedindo que se entendam para que esse voto de fusão seja apresentado. Passamos agora ao ponto 8, apreciação conjunta do projeto de voto 274-16-1, apresentado pelo CDS-PP de saudação pela vitória de João Afonso no Esports World Cup, projeto de voto 325-16-1 do Partido Socialista, de saudação pela vitória de João Afonso no Esports World Cup, e projeto de voto número 327-16-1 do Chega, de saudação pela vitória de João Afonso no Esports World Cup. Pergunto à senhora deputada Mara Lagriminha, se quiser fazer o favor. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava de facto distraída. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este voto um pouco também para sinalizar a importância que, de facto, o Esports tem tido atualmente e também o facto de termos alguns atletas, diria assim, portugueses reconhecidos já internacionalmente, como é o caso do João Afonso, que venceu, de facto, o Esports World Cup e, portanto, não queríamos deixar de assinalar esse momento importante para os Esports e também a atenção que, certamente, esta Comissão continuará a dar a esta atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia. A apresentação deste voto de saudação vem no sentido de saudar o atleta João Afonso pela vitória na Esports World Cup 2024. João Afonso, também conhecido no mundo do esporte como Jafonso, obteve uma extraordinária vitória na Esports World Cup 2024, realizada em Riad, na Arábia Saudita. João Afonso, representando a equipa Luna Galaxy, evidenciou-se de uma forma notável ao longo do torneio, E no dia 18 de agosto de 2024, esse jovem madeirense de apenas 20 anos alcançou um feito histórico ao derrotar um brasileiro, Gabriel Freitas, por 6-2 na final da competição, conquistando o título mundial. Esta conquista coloca o nome de Portugal no topo da cena competitiva dos esportes, modalidade em ascensão a nível mundial. João Afonso é, pois, um verdadeiro exemplo de determinação, talento, trabalho árduo, características que o levaram a esta notável vitória. A sua história de superação também é uma fonte de inspiração para os jovens portugueses que aspiram competir, brilhar no mundo digital dos esportes. Uma arena cada vez mais relevante ao panorama esportivo mundial. Assim, a Assembleia da República sauda calorosamente João Afonso pela sua brilhante conquista no Esport Cup FC 24, reconhecendo seu contributo inestimável para a promoção de Portugal no desporto internacional e enaltecendo o seu exemplo de dedicação, resiliência e excelência. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho também à vossa
Sim, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para dizer que, naturalmente, nós acompanhamos estes projetos de voto de saudação e, por isso, pela vitória do João Afonso, que já aqui foi devidamente explicado e apresentado o sucesso que teve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Araújo. Peço-lhe desculpa por não ter reparado que estava a pedir a palavra. Portanto, propõe-se que seja feito um texto de fusão, pelo que pergunto se os grupos parlamentares estão de acordo e, concordando, peço que tomem as devidas providências. Passamos agora à votação do texto de fusão, ponto 9, do projeto de voto 277-16-1 do CDS-PP. Saudação pela prestação portuguesa nos Mundiais de Canoagem de Velocidade do Uzbequistão e o projeto de voto 283-16-1 do Partido Chega, de saudação pelas conquistas dos atletas portugueses no Mundial de Canoagem. Passando à votação, pergunto se algum grupo parlamentar vota contra. Se alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao décimo ponto, apreciação conjunta do projeto de voto 280-16-1 do LIVRE, de condenação pelo ataque a carro onde seguiam jornalistas da RTP, alvejado pelas forças israelitas ao entrar na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Projeto de voto 285-16-1 do Bloco de Esquerda, de condenação pelo ataque do exército israelita a jornalistas da RTP. Projeto de voto 298-16-1 do Partido Socialista, de condenação pelo ataque à equipa de jornalistas portugueses da RTP. E projeto de voto número 306-16-1 do PCP, de condenação dos sistemáticos ataques israelitas contra jornalistas, nomeadamente contra jornalistas da RTP. E eu passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, apresentamos um voto de condenação por uma situação que nos parece gravíssima, um atentado à liberdade de expressão e, neste caso, a um órgão de comunicação público português, e que acontece num território que, contrariamente àquilo que se possa imaginar, não deveria ou não estaria, em teoria, em conflito. Este ataque aconteceu na cidade de Jenin. Jenin fica na Cisjordânia, não fica sequer na faixa de Gaza. Quem controla e quem gera a Cisjordânia não é o Hamas, longe disso. E, portanto, este ataque vem, na verdade, na sequência de outros ataques por parte do governo de Netanyahu e preocupa-nos muito. E, aliás, acontece numa cidade onde, dias depois, e há uns dias, assistimos a imagens verdadeiramente difíceis de digerir de soldados do exército israelita a atirar corpos de cima de telhados. Portanto, isto aconteceu na cidade de Jenin, repito, na Cisjordânia, não na faixa de Gaza, e é precisamente por isso que achamos que o acesso à informação, à comunicação social livre e às imagens que revelam este tipo de massacres são essenciais. E é com muita preocupação que vimos este ataque à RTP, do qual não duvidamos, fazemos boa fé das palavras dos jornalistas da nossa televisão e rádio públicas, e, portanto, apresentamos este voto de condenação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente.
Desculpa.
Acho que ninguém aqui contesta a importância de uma imprensa livre e do respeito pelo trabalho pelos jornalistas, que aliás, do ponto de vista internacional, tem leis, rege-se por leis que garantem a sua proteção, precisamente porque o seu trabalho e a sua independência são necessárias até e sobretudo em contextos de guerra. Há por isso uma particular proteção aos jornalistas, é por isso que os jornalistas entram em cenários de guerra perfeitamente identificados e é por isso que o seu trabalho é respeitado mesmo nos cenários mais violentos e quando isso não acontece sabemos que estão em causa leis internacionais e que está em causa a liberdade de imprensa e a liberdade de informação. Foi sempre assim e a RTP já participou nos mais variados cenários de guerra. Todos nós nos lembramos de ver, desde há muitos anos, grandes jornalistas da televisão pública portuguesa em cenários de guerra, de capacete, de coletes à prova de bala. São imagens que fazem parte da nossa memória e na qual a RTP também construiu a sua reputação. É por isso que é ainda mais preocupante e escandaloso que, pela primeira vez, nós tínhamos nota de uma equipa de reportagem da RTP que é alvejada por um exército, e, portanto, nós estamos aqui a falar de um exército regular de um país, não de um grupo armado terrorista, mais ou menos informal, mas de um exército, enquanto se deslocava para fazer uma reportagem na Cisjordânia, e em que relata, o jornalista Paulo Jerónimo relata que a equipa de jornalistas perfeitamente identificada foi alvo de disparos diretos e não de disparos de intimidação. E, portanto, parece-nos que este ataque à liberdade de imprensa e à integridade física e à vida dos jornalistas deve ser repudiado pela Assembleia da República. Mais uma vez, todos os relatos foram conhecidos e acho que o caso é bastante conhecido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os colegas anteriormente também já disseram, na generalidade, aquilo que também está previsto no voto de condenação do Partido Socialista. Naturalmente, não podemos ficar indiferentes a este ataque inaceitável à liberdade de imprensa e também, naturalmente, às condições de exercício da profissão de jornalista. E apresentamos exatamente este voto para sinalizar esta situação e para que também não se repita no futuro. É importante que a Assembleia da República esteja, de facto, dentro desta... não fique indiferente a esta situação, sobretudo quando estamos a falar de cenários de guerra, em que os jornalistas já têm condições precárias de trabalho. Não podemos, de facto, ficar indiferentes a esta violação crassa que aconteceu a 30 de agosto. Dizer também que, da parte do Partido Socialista, eu não sei se já chegou aqui à Comissão, mas que os nossos colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros também nos solicitaram que este voto, no fundo, desta Comissão também pudesse transitar em conexão também com a Comissão de Negócios Estrangeiros, uma vez que estamos a falar de uma situação que aconteceu, de facto, com forças armadas israelitas e no cenário de guerra. Portanto, se acontecer, não teremos nada a opor que, eventualmente, possa tramitar também na Comissão de Negócios Estrangeiros e por questionar se chegou algum pedido a esta Comissão. Só. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas serem feito. Eles pediram
para tramitar lá, não sei se
eventualmente
já chegou, é só para saber, para perceber. Não temos nada a opor na nossa parte, se assim for.
Sim, senhora, fica anotado, até ao momento nada chegou, chegando, logicamente, serão informados. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por só ter chegado agora. Vim precisamente para a discussão deste voto. Estava numa outra comissão ali ao lado. E, de facto, como sabem, o PCP é muito comedido na apresentação de votos. Mas entendemos que o que suscita este voto justifica plenamente. Aliás, o nosso voto tinha dado entrada na Comissão de Negócios Estrangeiros, pedimos na medida em que havia votos aqui sobre esta matéria que ele pudesse ser também junto a esta discussão, e normalmente estaremos de acordo que ele seja tramitado onde se achar melhor. De facto, este o que aconteceu com uma equipa de reportagem da RTP creio que é inédito relativamente à cobertura de conflitos bélicos em qualquer parte do mundo. Não nos lembramos de uma equipa de reportagem da RTP que tenha sido alvejada, ou seja, sobre a qual tenha sido vítima de um ataque deliberado por parte de um exército. Mas isto vem na sequência da tragédia que se está a passar no Médio Oriente. O número de jornalistas assassinados na faixa de Gaza supera tudo o que a humanidade alguma vez viu em conflitos, em guerras, e segue-se também a outras limitações muito graves à liberdade de informação, como seja o encerramento de órgãos de comunicação social, já não apenas em Israel, como tinha acontecido, mas agora mesmo na Cisjordânia, ou seja, num território que, segundo as Nações Unidas, é um território autónomo, soberano, mas que está sob a ocupação israelita, e em que o Estado de Israel se arroga o direito de encerrar estações de televisão, como aconteceu recentemente com a Al Jazeera. O que se passou com a RTP, em que felizmente não teve consequências de maior, enfim, relativamente, mas podia perfeitamente ter acontecido, porque já não é a primeira vez que, mesmo na Cisjordânia, o exército israelita assassina jornalistas. Aconteceu, aliás, com uma jornalista de nacionalidade jordana e norte-americana, que foi assassinada a sangue frio por parte do exército de Israel. E, portanto, nós, sendo, neste caso, o alvo a Rádio e Televisão de Portugal, creio que é um dever dos órgãos de soberania portugueses manifestar-se muito firmemente relativamente a este atentado, não apenas à liberdade de informação, mas à própria integridade física de jornalistas portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este conjunto de votos apresentados, queremos, em primeiro lugar, naturalmente saudar expressar a nossa solidariedade à equipa de jornalistas da RTP que passaram por esta situação na Cisjordânia. Em segundo lugar, também condenar este ataque por parte das forças israelitas a esta equipa da RTP, mas também, por outro lado, referir que o governo português, mas também os serviços diplomáticos em Tel Aviv tiveram também uma intervenção que, no nosso entendimento, é bastante, eu diria, acertada. Ou seja, em Tel Aviv procuraram ter, junto às autoridades israelitas, explicações sobre o sucedido, e em Lisboa o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros também teve a oportunidade de chamar o encarregado de negócios da Embaixada Israelita em Lisboa, de forma a explicar o sucedido. E, portanto, a nossa parte, solidariedade para com os jornalistas da RTP, condenação deste ataque, e também expressar o nosso apoio às diligências diplomáticas feitas por parte do governo de Portugal no sentido de garantir que a liberdade de informação e o exercício da atividade jornalista, nomeadamente em contexto de guerra, e em particular por se tratar de uma equipa de jornalistas portugueses, têm os seus direitos naturalmente salvaguardados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso grupo parlamentar gostaria também, obviamente, de expressar a nossa solidariedade para com este grupo, para com esta equipa de jornalistas portugueses, e deixar também três pontos. Em primeiro lugar, é importante dizer que a nossa missão, enquanto deputados, é de facto defender o interesse nacional e, com isso, também defender, obviamente, os nossos cidadãos portugueses. Em segundo lugar, é importante também explanar que, como aqui já foi falado e muito bem, creio que ninguém questiona a liberdade de imprensa e o papel que este grupo tem em particular. No entanto, parece-nos também importante salientar que ainda não estão definidos os contornos completos deste mesmo episódio e, por isso, o nosso grupo parlamentar entende que é necessário aguardar pelos mesmos por informações mais concretas para, então, definirmos uma posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho à consideração dos vários grupos parlamentares a execução de um texto de fusão.
Sr. Presidente, para isso primeiro temos de votar, não é?
Não. Só vamos propor o voto.
Não, mas primeiro temos de votar individualmente os textos.
Só se não quiserem fazer um texto de fusão.
Ok, pronto. Se quiserem fazer o texto de fusão, muito bem.
O PSD aceita o texto de fazer. Não aceita que se faça um texto de fusão. Peço aos senhores deputados que...
Eu acho que o que eles estão a dizer é que os deputados...
Ou seja, daquilo que nós temos feito aqui, já aconteceu, isto na prática é aqui um mini processo legislativo, não é? Nós temos de votar cada um dos textos e aqueles que forem aprovados depois é que resulta um texto de fusão, não é? Porque na prática há aqui textos de contextos diferentes e os próprios grupos parlamentares podem ter votações diferentes em função dos textos.
Senhor deputado, por isso mesmo e, portanto, é que eu perguntei aos grupos parlamentares que apresentaram os seus projetos se concordavam em fazer um projeto de fusão.
Não sei, é que há textos aqui bastante diferentes, não é? É a minha opinião.
Essa diferença de textos pode vir a dar origem a um texto único, caso estejam... todos os grupos parlamentares de acordo.
Não concordar e vota-se um.
Senhores deputados, eu agradecia a cada um dos grupos parlamentares. Senhores deputados, o que se passa nos negócios estrangeiros, passa-se nos negócios estrangeiros. Aqui estamos na 12ª Comissão. Com certeza que sim. Eu peço, portanto, aos grupos parlamentares que apresentaram estes projetos de voto, pergunto se concordam na execução de um voto de fusão. Sim, senhor deputado.
Sr. Presidente, pela nossa parte, sim, e até nos parece que é o mais lógico, porque repare-se, se vamos estar 3 votos, imaginemos que há 2 que são aprovados, há 1 que não é. Os votos até são muito próximos. Depois ficam 2 que vão discutir apenas, com toda a probabilidade, vão incorporar partes de texto do que foi rejeitado. E, portanto, cria-se aqui uma situação mais confusa. Eu creio que seria mais claro, de facto, haver um texto de fusão que depois é submetido à votação.
Relativamente ao PS?
Relativamente ao PS, tem sido a prática comum, não temos nada a opor em chegar a um texto consensual que, no fundo, reflita a posição dos 3 votos da nossa parte.
Senhora deputada Joana Mortágua. Senhor deputado Jorge Pinto.
Estamos de acordo com um voto conjunto, sem qualquer problema.
Peço, portanto, então, que produzam um texto de fusão. Obrigado. Passando ao 11º ponto, senhores deputados, podemos dar continuidade
ao 11º.
Senhores deputados, será que podemos dar continuidade à nossa reunião? Muito obrigado. Passamos ao 11º ponto. Apreciação conjunta do projeto de voto 287-16-1 do Partido Chega de congratulação pelos 80 anos do Grupo de Forcados Amadores de Lisboa. O projeto de voto 294-16-1 de CDS-PP de congratulação pelos 80 anos dos Forcados Amadores de Lisboa. E passando à apreciação, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentá-lo a todos os deputados desta Comissão. É sempre um gosto vir a esta 12ª Comissão, uma Comissão tão importante que fala, entre várias coisas, sobre a cultura portuguesa. Isto é fundamental. Os 80 anos do Grupo Focados Amadores de Lisboa é um dos grupos mais antigos do nosso país, é o grupo da capital. Foi fundado por Nuno Salvação Barreto, que foi, inclusive, empresário em diversas praças do país, particularmente no norte do país. Espinho, Figueira da Foz, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, onde alguém que está aqui presente, um deputado aqui presente, ajudou a destruir essa praça de Viana do Castelo, como José Maria Costa, que foi, na altura, presidente da Câmara de Viana do Castelo, e ajudou a acabar com a festa de touros em Viana do Castelo, um sítio onde o Grupo Forcados Amadores de Lisboa tinha sempre um grande ambiente, tinha sempre uma recepção fantástica, porque as festas da Nossa Senhora da Agonia, onde o Grupo Forcados Amadores de Lisboa ia, são festas do povo, são festas populares, são festas de cultura, e era essa cultura que nós devíamos preservar, e era essa cultura que, infelizmente, houve autarcas que não a quiseram preservar, e temos aqui um bom exemplo. Mas falar do Grupo Forcados Amadores de Lisboa é fácil até falar de grupos forcados, é dizer que um Grupo Forcados é o expoente máximo da tradição portuguesa, o expoente máximo da cultura portuguesa, um exemplo de união, de amizade, e particularmente nos Grupos Forcados é uma escola de vida. E eu creio até que devíamos ter votado em conjunto, ou discutido em conjunto, quer o voto do Grupo Forcados Amadores de Lisboa dos 80 anos, quer do Grupo Forcados Amadores de Montemor dos 85 anos, porque ao fim e ao cabo são dois grupos que fazem parte da história dos forcados em Portugal, são dois grupos grandes do nosso país, e por isso acho que devíamos ter discutido em conjunto. No entanto, também não parece mal que estejam divididos os pontos. Do Grupo Forcados Amadores de Lisboa, dizer apenas isto: continua a ser um grupo de forcados muito importante do nosso país, ainda agora cumpriram recentemente 80 anos, a pegar 6 touros na Praça de Touros da Capital, na Praça de Touros do Campo Pequeno, onde ainda se vai mantendo a por muito custo, contra muitos lobbies antitaurinos que existem em Lisboa e que existem inclusive aqui dentro deste Parlamento Português, mas terão sempre perante o Chega uma força de combate a esses lobbies.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção prende-se atendendo a que fui aqui, portanto, citado pelo Sr. Deputado, e naturalmente gostava de deixar aqui nota que aquilo que votei, portanto, numa deliberação do Executivo Municipal de Viana do Castelo, voltaria a fazer hoje com a consciência plena de que, para nós, pelo menos para mim, a tourada não é de facto as touradas hoje não são de facto algo que nos devemos de orgulhar. Tiveram o seu momento na história, como muitas outras manifestações que aconteceram ao longo da história da humanidade, mas também temos que evoluir do ponto de vista daquilo que é o conceito de humanidade e também do cuidado com os animais, Ricardo. E por isso parece-nos que hoje as touradas não são de facto uma referência, e por isso também, portanto, não só Viana do Castelo, mas a nível internacional, portanto, muitos autarcas, muitas organizações são antitouradas, porque de facto já não representam aquilo que é uma expressão da humanidade e do sentimento que temos que ter para com a vida e, acima de tudo, para com os maus-tratos para com os animais. Portanto, naturalmente, que nada me move contra os forcados amadores. Portanto, tiveram, de facto, o seu momento, a sua história no país, mas hoje as touradas estão, de facto, fora de moda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Não estando o CDS presente, eu pergunto ao Sr. Deputado Pedro Pinto, é o Grupo Parlamentar do Chega, se pretende entrar a conversar com o CDS para proposta de um texto de fusão ou pretende apresentar o projeto individualmente?
Terá que falar com o CDS. A mim não me incomoda apresentarmos o projeto de fusão, mas como não está presente, se calhar ficaria apresentado já individualmente, digo eu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora.
Portanto, Sr. Presidente, se me permite, só para Para responder muito rapidamente àquilo, às palavras do Sr. Deputado José Maria Costa, Sr. Deputado, isto não é uma questão de evolução, é uma questão de respeito pelas pessoas. Porque se há pessoas que gostam desta tradição, nós temos que respeitar também. Isto fala-se muito em evolução. Eu até pensei, por momentos, que estava a ouvir um deputado do PAN, mas pelos vistos é um deputado do Partido Socialista. O Partido Socialista tem tantas câmaras onde a tradição continua a manter-se. Olha, Coruja, tem uma deputada de Coruja aí ao seu lado, e a tradição de Taurinha continua a manter-se em Coruja. Portanto, o que aconteceu em Viana do Castelo, o que aconteceu em Viana do Castelo é uma coisa muito simples. Foi uma prepotência da Câmara da altura que quis retirar às pessoas de Viana do Castelo a possibilidade de haver tourada. E é isso que nós não podemos permitir nas câmaras municipais. É que por haver um presidente de Câmara que não goste, ou um executivo camarário que não goste, retiramos a possibilidade a todas as pessoas de haver. E particularmente destruímos uma praça de touros que esteve lá anos e anos e anos abandonada e continua ainda. Agora fizeram um multiuso. Eu conheço bem a história de Viana do Castelo e a realidade de Viana do Castelo, por isso sei bem daquilo que estou a falar. Se falar com as pessoas de Viana do Castelo, há muita gente que gosta de tauromaquia. Há muita gente. E era por isso que enchiam sempre a Praça de Torres Viana do Castelo quando eram as festas de Nossa Senhora da Agonia. Portanto, aquilo que fez foi acabar com uma tradição, com a prepotência de uma Câmara Municipal. E é isso que nós nunca, nunca podemos admitir em Portugal. É que por haver um gosto de alguns, evitar que os outros possam gostar de alguma coisa. Isso não é democracia, isso não é liberdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passamos ao ponto 12º.
Senhora deputada. Senhor Presidente, queríamos pedir o adiamento da discussão deste ponto.
Sim, senhora deputada, está devidamente anotado. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 13. Projeto de voto 295-16-1 do PSD de saudação pelos 85 anos do Grupo de Forcados Amadores de Montemor-o-Novo. Projeto de voto 302-16-1 do CDS-PP de congratulação pelos 85 anos dos Forcados Amadores de Montemor-o-Novo. E projeto de voto 321-16-1 do Chega de saudação pelos 85 anos do Grupo de Forcados Amadores de Montemor-o-Novo. Pelo que dou a palavra à senhora deputada do PSD, Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão apresenta o voto de saudação pelos 85 anos do Grupo de Forcados Amadores de Montemor, o Novo, que no passado dia 4 de setembro completaram 85 anos de existência. Este Grupo de Forcados foi fundado naturalmente na sua terra por ocasião das festas da Feira da Luz, um grupo de homens da terra que se juntaram para pegar toiros. É de facto uma tradição. Este grupo foi fundado por Simão Malta, um dos grandes nomes da tauromaquia portuguesa, em que os valores da amizade, da entreajuda, da solidariedade, da bravura, da coragem e de não desistir em prol do forcado que está ao lado na defesa da sua própria vida, sim, num ato de coragem de lidar um touro, é algo que nos orgulha, pelo menos ao Conselho de Montemor-o-Novo, ao Distrito de Évora e julgo que a todo o país. Os grupos de forcados, e no caso o Grupo de Forcados de Montemor-o-Novo, foi o segundo a ser fundado no país. Teve atuações em todo o Portugal continental, Açores, Espanha, França, Macau, México e Estados Unidos da América. É de facto uma arte, a arte da tauromaquia. Admito que muitos portugueses hoje em dia possam não comungar deste gosto por lidar o touro, mas é de facto uma expressão cultural de um povo de ligação à sua terra, ao seu território e, sobretudo, Sr. Deputado, de respeito pelo animal. Porque é disto que se trata. Quem conhece as regras e a técnica da tauromaquia e de pegar um touro percebe que não há ninguém que respeite mais os animais do que um forcado. E isto é algo de enaltecer, porque a coragem a este nível de estar em frente a um animal bravo não é de todo comum e é visto como uma instituição nos nossos territórios, pelo menos no meu concelho, visto como uma verdadeira instituição que orgulha toda a comunidade e todos os montemorenses. Este grupo de forcados em 85 anos teve 11 cabos, o atual é António Cortes Pena Monteiro, e é um homem que lidera 4 escolas, porque é preciso olhar para um grupo de forcados amadores como uma escola. E é isto que é, como qualquer outra associação, forma pessoas, forma cidadãos, incute o princípio da solidariedade, da entreajuda, de estar sempre presente, de não deixar cair ninguém. E quem já viu uma tourada e uma pega de touros não pode deixar de se sentir emocionado pela solidariedade daqueles camaradas entre si, da forcadagem, como se diz no meio. E isto é algo que a quem vive a terra, o território, os animais, a quem visita o campo, a quem está no campo, a quem vive as 4 estações com os animais e com a terra, é algo que nos entusiasma e que nos honra. Cultura é liberdade. Eu apelo a todos os senhores deputados nesta comissão que percebam que liberdade é isto, é cada um decidir o espetáculo cultural que gosta e, portanto, as praças de touros devem continuar a existir e é o público que decide se vai, se não vai, que escolhe os seus eventos. Quero mais uma vez apelar a que todos os deputados revejam nesta história do grupo de forcados amadores, que aliás tem apoios e muito bem da Câmara, que neste momento é socialista desde 21, e portanto julgo que nem todos os socialistas comungam aqui, enfim, dessa ideia de que é preciso evoluir. Isso levava-nos muito longe, essa expressão, não sei exatamente em que sentido é que o PS quer evoluir naquilo que diz respeito à expressão mais genuína da expressão cultural de um povo, portanto não sei qual seria o destino dessa evolução. Em Montemor-o-Novo nós queremos honrar, e peço a todos que votem favoravelmente, que seria uma honra votar este voto por unanimidade, por toda a história, pelo papel da comunidade, pelos princípios que estes forcados tentam incutir e praticar na sociedade, e não deixar de ser um exemplo de coragem, de bravura, de alguém que defende a sua terra e as suas tradições, e é isto sobretudo que está aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não estando presente o grupo parlamentar do CDS, eu passo a palavra ao senhor deputado Pedro Pinto, do Partido Chega.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu creio que pouco mais a acrescentar depois do que foi dito. Eu acho que não será difícil fazermos um texto de fusão deste voto de 35 anos do Grupo de Forcados Amadores de Montemor. Como disse e bem a senhora deputada Sónia Ramos, é um dos grandes grupos também de Portugal, um expoente máximo da tradição, da cultura, também de Montemor-o-Novo, e tem levado sempre o nome de Montemor, e levado o nome de Montemor-o-Novo a todos os cantos do mundo, porque não pegaram só em Portugal, já pegaram em Espanha, em França, no México, na Colômbia, ou seja, já passaram por todo o mundo. E levar a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa história a todo o mundo é aquilo que nós também temos que fazer, e é por isso que nós apreciamos estes grupos focados, que particularmente os mais velhos, apesar de haver grupos mais novos também com muita intensidade, que vão pegar também muito lado, estes grupos mais velhos já têm uma história atrás de si muito grande. E é isso que o Grupo Montemor tem, o Grupo Forcados Amadores de Montemor tem. Infelizmente teve um percalço no seu caminho, quando foi assassinado o cabo dos Forcados na altura, José Maria Cortes, um jovem ainda, e com uma rixa em Alcácer do Sal, não vale a pena dizer com quem, mas que foi uma das coisas que emocionou muito a gente de Montemor, emocionou muito inclusive o Portugal taurino, as pessoas que gostam dos forcados, e sentiram muito a perda de um grande forcado, de um grande homem, de um grande jovem, que era o José Maria Cortes. E por isso também este grupo, este voto dos 85 anos do Grupo Forcados de Montemor, poderá ser também uma homenagem ao José Maria Cortes, que era aquilo que ele merece, que a alma dele merece, e que todos aqueles que gostam de tauromaquia, e até aqueles que não gostam de tauromaquia, mas que respeitam as tradições, porque é importante respeitar, às vezes não é importante só gostar, e temos que ir e temos que ser aficionados. Não, ninguém obriga ninguém a ser aficionado, ninguém obriga ninguém a gostar de tauromaquia, obrigamos sim a respeitar a tauromaquia, porque é o que nós fazemos com outras modalidades que não gostamos ou que não apreciamos tanto, mas respeitamos. E isso para nós é o mais importante.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Pinto. Perante a proposta do Partido Chega, pergunto à senhora deputada e ao grupo parlamentar do PSD se concorda com o texto de fusão. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 14. Apreciação conjunta do projeto de voto 305-16, primeira, do Chega, de congratulação a Madalena Costa, bicampeã mundial de júniores em patinagem livre. Projeto de voto 323-16, primeira, do Partido Socialista, de congratulação a Madalena Costa, da conquista do título de bicampeã mundial de júniores em patinagem livre. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega, que agradeço ter vindo a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não é a próxima promessa do futebol. É melhor. É a única patinadora portuguesa em todos os escalões e géneros a ter ganho os títulos de campeã do mundo e campeã da Europa em patinagem livre. E fê-lo, em cada um dos casos, por duas vezes. Falar de Madalena Costa é falar de alguém que redefiniu o que significa ser uma atleta no auge das suas capacidades. É falar de alguém com um estilo único, marcado pela precisão técnica e uma graciosidade que faz de cada prova um espetáculo de maestria artística. 14 anos. O seu percurso não se limita aos triunfos, mas também à determinação feroz e à paixão inabalável que nutre pelo desporto. Recordo, por exemplo, junho de 2023, quando a já então campeã, múltiplas vezes, queria ir à Argentina disputar o Mundial de Juvenis. Nessa altura, a menina das ilhas, que hoje louvamos, corria o risco de não participar, porque ninguém, nem aqueles que hoje a louvam, ninguém, tinha 5 mil euros para a passagem para a Argentina. Mas a menina fez uma angariação de fundos e, graças a amigos, familiares e cidadãos anónimos, foi ao outro lado do mar e mostrou como se ganha mais um título mundial. Sim, com ética, trabalho, fome de superação e uma crença implacável, Madalena Costa tem afirmado o seu compromisso com a excelência, alcançando patamares com uma maturidade que transcende a sua idade. É para esta embaixadora da patinagem livre e porta-estandarte do nosso orgulho nacional que o Chega apresenta este voto de congratulação, certo que a sua receptora continuará a deixar uma marca no desporto e na vida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Maria Costa, do Partido Socialista.
Bem mais simpático do que os forcados. Portanto, passando ao tema, portanto, da congratulação da Madalena Costa pela conquista do título bicampeã mundial de júniores em patinagem livre. Madalena Costa, atleta da Seleção Nacional de Patinagem Livre, alcançou o estatuto de bicampeã mundial de júniores no passado dia 2 de setembro, no Mundial que decorreu em Rimini, em Itália, ao revalidar o título. Esta medalha é, assim, o culminar de um trabalho árduo e de um processo que envolve não só uma equipa técnica de excelência, como um conjunto de pessoas que a apoiam e que lhe permitem sonhar com mais vitórias e mais conquistas, continuando a fazer história e a ser fonte de inspiração para a próxima geração de patinadores. O título de bicampeã mundial de júniores de Madalena Costa é o culminar de uma dedicação incansável, mas também o reflexo de uma atleta que, desde ter a idade, se mostrou inabalável na sua vontade de evoluir tecnicamente, procurando constantemente elevar o padrão do desporto. Portanto, é este o voto do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, mais uma vez, pergunto aos dois grupos parlamentares se pretendem fazer um voto de fusão destes dois projetos. O Sr. Deputado estava a perguntar se desejam fazer um voto de fusão com o anterior. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 15º, apreciação e votação do projeto de voto 324-16-1 do Partido Socialista, de saudação pela vitória de João Pedro Monteiro no World Masters de Roma 2024. E, assim sendo, passo a palavra à Sra. Deputada Mara Alegriminha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou ser muito exaustiva na apresentação dos votos, até porque ele foi distribuído, mas, no fundo, é para assinalar a vitória do João Pedro Monteiro no World Masters Roma 2024, naturalmente pelo trabalho, pelo esforço e pelo talento que ele tem vindo a demonstrar, não só nesta modalidade, mas noutras. E, portanto, a Assembleia da República associa-se também a essa vitória, assinalando aqui com este voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à votação e eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. E o voto está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 16, apreciação e votação do projeto de voto 326-16-1 do Partido Socialista. Saudação a Francisco José, Vasco Peso e Mariana Cascalheira, pelas conquistas alcançadas na Taça do Mundo de Trampolins, realizada nos passados dias 6 e 7 de julho em Coimbra. Senhora Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Este é um voto que a mim em particular também me diz muito. O Conselho de Navente é no Distrito de Santarém. Eu sou eleita pelo Círculo Eleitoral de Santarém e, naturalmente, quando trazemos aqui votos com este teor que nos engrandecem a todos, ficamos particularmente também felizes e queria assinalar esse facto. É um voto de saudação ao Francisco José, ao Vasco Pez e à Mariana Cascalheira pelas conquistas alcançadas na Taça do Mundo de Trampolins, realizado no mês de julho em Coimbra. É uma modalidade que está em franca expansão no nosso país. Temos atletas de alto gabarito, temos de facto também centros que têm permitido este tipo de resultados. E pronto, naturalmente deixar aqui também assinalar esse motivo de orgulho de se conseguir de facto vencer esta que é uma das maiores competições internacionais na modalidade de trampolim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação e pergunto aos grupos parlamentares se há algum voto contra. Abstenção. O voto está aprovado por unanimidade. E, por fim, temos o ponto 17, outros assuntos, em que vos dou a informação de que a próxima reunião será no dia 2 de outubro, quarta-feira, uma vez que na próxima terça-feira teremos as jornadas parlamentares do PSD. Portanto, não havendo nenhuma intervenção, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado, o resto, um bom dia a todos.